Está no ar o CBN Paraná desta sexta-feira, dia 6 de junho, com informação de momento e ao vivo do repórter Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, que está agora na Secretaria de Estado da Saúde, a sede aqui na capital paranaense. O governo decretou agora há pouco o estado de alerta em saúde pública devido à quantidade enorme de casos de síndromes respiratórias. Bruno, ao vivo, aqui na CBN. Bruno, bom dia.
Exatamente, Joyce, um bom dia para você, para todo mundo que acompanha o CBN Paraná. Pois é, informação de momento, diretamente da sede da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná. O secretário de Estado de Saúde, Beto Preto, acaba de declarar estado de alerta em saúde pública por conta dos casos de síndrome respiratória aguda grave aqui no estado. O Paraná tem enfrentado uma alta de casos nos últimos dias, em especial também na última semana, situação que tem causado preocupação nas autoridades de saúde. Segundo o governo do estado, foram registrados neste ano 85 óbitos por influenza aqui no estado e apenas 9 das pessoas que morreram tomaram vacina e 34% foram medicadas com Tamiflu, medicamento para tratamento da influenza A. A expectativa da Secretaria de Estado de Saúde é de alta de 81% na taxa de internações, na quantidade de internações por síndromes respiratórias agudas graves aqui no Paraná e no mês de junho. Nesse mês de junho, alta de 81% no mês de junho, nesses internamentos, no comparativo com o mesmo mês de 2024. A expectativa com a alta de casos é que 26 mil ocorrências dessa síndrome sejam registradas aqui neste ano. Esta medida tem como objetivo trabalhar junto aos municípios ações que possam, então, diminuir os efeitos causados justamente por conta dessas doenças, como, por exemplo, a questão da superlotação em hospitais, unidades de saúde. O secretário, neste momento, ele fala, apresenta os números aqui na sede da Secretaria de Estado de Saúde. Ele apresentou também os números da cobertura vacinal contra a gripe. A cobertura do público-alvo está em 42%. 2 milhões e 400 mil indivíduos foram vacinados até o momento. A taxa de cobertura dentre idosos está em 46%, dentre crianças em 33% e gestantes 30%, abaixo do ideal, que é algo em torno de 90, 95% de taxa de vacinação para quem pertence a algum público-alvo. Informação de momento que a gente traz, então, Paraná acaba de declarar estado de alerta em saúde pública para o enfrentamento dos casos de síndrome respiratória aguda grave que seguem em alta aqui no estado. Joyce.
Muito obrigada, Bruno de Oliveira. Então, informação de momento, informação que você acompanhou pelo CBN Paraná, ao vivo com o repórter Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba. Seguimos com este assunto, porque em Londrina, a Secretaria de Saúde recomenda já o uso de máscaras em todas as unidades de saúde do município. É uma medida que busca diminuir o número de casos de síndromes respiratórias. O Paulo Andrade, da CBN Londrina, nos conta mais. Paulo, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom, diante do aumento do número de casos de doenças respiratórias aqui em Londrina, a Secretaria de Saúde aqui da cidade começou a recomendar que todos os agentes que trabalham em instituições de saúde, seja pública ou privada, comecem a utilizar a máscara para o atendimento ao público. Nas últimas semanas, segundo dados da própria secretaria, o número de atendimento no pronto atendimento infantil, o PAI, teve um aumento de 50%. No caso das unidades de pronto atendimento, as UPAs do Jardim Sabará e do Jardim do Sol, e no pronto atendimento do Jardim Leonor, o aumento chegou a 20%. Recentemente, a cidade recebeu 92 novos ônibus para o transporte coletivo, e apesar da renovação da frota, os veículos não contam com abertura de janelas para a circulação de ar. É recomendado que a população aqui na cidade comece, lembrando, é recomendação, não é obrigação, comece a utilizar máscaras para evitar a contaminação em locais de maior aglomeração de pessoas. Joyce.
Muito obrigada também ao Paulo por conta dessas informações. É a realidade do Estado e medidas que estão sendo, então, anunciadas pontualmente também. Além da gripe, nós falamos também sobre segurança na região oeste. A Polícia Civil faz uma operação contra os chamados piratas do asfalto, em Foz do Iguaçu. Integrantes desse grupo divulgavam nas redes sociais armas de fogo, disparos em via pública e cometiam crimes, inclusive, contra turistas em Foz do Iguaçu. Não é, Marcelo Moraes? Bom dia.
Isso mesmo, Joyce. Bom dia a você, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. A Polícia Civil do Paraná deflagrou na manhã desta sexta-feira uma operação contra um grupo criminoso investigado por posse, porte e disparos ilegais de armas de fogo em Foz do Iguaçu, aqui na região oeste do estado. A ação contou com o apoio da Polícia Militar e também da Guarda Municipal da cidade de Foz do Iguaçu. Ao todo, 70 policiais participaram da execução de 11 mandados de busca e apreensão. Os alvos são suspeitos de envolvimento em roubos contra turistas e compristas, na modalidade criminosa conhecida como pirataria do asfalto. De acordo com as investigações, esses integrantes desse grupo costumavam divulgar em redes sociais imagens que evidenciam práticas ilegais, como o porte e a posse de armas de fogo de vários calibres, além de disparos em via pública. E essas divulgações, essas imagens que circulavam nas redes sociais dos integrantes do grupo criminoso, inclusive ajudaram a dar mais sustentação à investigação da polícia. Joyce, volto com você.
Muito obrigada, Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, contou mais sobre essa ação que acontece hoje. Nós também temos por aqui a participação da Brenda Karamaski, da CBN Maringá, falando mais sobre o caso daquela mulher que teve o corpo queimado pelo próprio marido. Nós revelamos esse caso para você no CBN Paraná de ontem, e hoje a novidade é a seguinte: essa mulher ainda aguarda vaga em Londrina para atendimento especializado contra queimaduras. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce. Bom dia para você e também para quem nos acompanha. A Thaís Lacerda, ela tem 47 anos e foi ela a vítima de tentativa de feminicídio que nós falamos ontem aqui no CBN Paraná. Esse caso aconteceu em Maringá, ela continua internada em estado grave no hospital universitário daqui. A paciente está sedada na sala de emergência, está aguardando uma vaga no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário de Londrina. E hoje, o marido da Thaís, aliás, ontem, quinta-feira, o marido da Thaís, que é o suspeito do crime, foi ouvido pela delegada da mulher, a Poliana Vidal. Segundo o vídeo do depoimento, que foi divulgado por uma emissora de TV local, ele nega que tenha ateado fogo na esposa. A polícia analisa as imagens de câmera de segurança que mostram o momento em que o casal aparentemente brigava e a hora que o fogo começou. O suspeito está preso e a delegada Poliana Vidal diz que o inquérito deve ser concluído em 10 dias. Vamos ouvir a delegada.
No dia 4 de julho de 2025, foi preso em flagrante delito um indivíduo de 39 anos, suspeito da prática do crime de feminicídio, em sua forma tentada, em desfavor da companheira. Naquela oportunidade, segundo apontam as investigações, o investigado teria despejado álcool junto ao corpo da ofendida e, posteriormente, ateado fogo. O investigado foi preso em flagrante delito e, naquela oportunidade, foi representado pela Polícia Civil do Estado do Paraná pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do suspeito. O investigado segue preso e as investigações devem ser concluídas pela Delegacia da Mulher de Maringá nos próximos 10 dias. A ofendida segue internada em estado grave.
Essa foi a fala da delegada Poliana Vidal, que está à frente desse caso. Como eu disse, Joyce, essa mulher ainda está aguardando essa vaga para ser transferida para Londrina. E a gente segue acompanhando esse caso de perto aqui, mais uma tentativa de feminicídio. Joyce.
Muito obrigada, Brenda Karamaski. Por favor, continue nos atualizando também sobre estes casos. Bom, a gente fecha a nossa participação com as informações do Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN pelo Paraná. O desaparecimento da adolescente Isis Victoria Mizerski, de 17 anos, completa um ano nesta sexta-feira, dia 6 de junho. Esse caso ficou bastante conhecido e repercutiu em todo o estado. Ela estava grávida e sumiu. Morava em Tibagi, que na região dos Campos Gerais, estava grávida quando sumiu após sair para encontrar o vigilante Marcos Wagner de Souza, apontado como pai do bebê, segundo as investigações. Desde então, o corpo de Isis nunca foi encontrado. Mesmo assim, a Polícia Civil concluiu que ela foi assassinada. Marcos está preso preventivamente desde junho de 2024 e nega qualquer envolvimento no crime. Ele afirma que se encontrou com Isis e saiu com ela de carro no dia do desaparecimento, mas que a deixou na cidade. O inquérito policial foi concluído em agosto de 2024. No mesmo mês, Marcos se tornou réu na justiça. Ele responde por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e aborto provocado sem consentimento da gestante. Os crimes foram enquadrados no contexto de violência doméstica. Em dezembro, após ouvir 17 testemunhas e o próprio réu, o juiz João Batista Spanier Neto de Tibagi decidiu que Marcos irá a júri popular. A defesa recorreu, mas o recurso foi negado na última terça-feira, agora dia 3 de junho, pelo Tribunal de Justiça do Paraná. A primeira Câmara Criminal do TJ levou cerca de 6 meses para analisar o recurso. Ainda cabe um novo recurso em uma outra instância. A expectativa é que o júri aconteça até o fim deste ano. O tribunal informou que o caso está em sigilo e que não pode dar detalhes sobre o andamento. Em relação às buscas e investigações do paradeiro do corpo, a Polícia Civil disse em nota que não há atualizações e reforçou que o inquérito foi encerrado em 2024. Só é aberta a nova busca se haver informações diferentes nesse sentido que indiquem a possibilidade do paradeiro. Portanto, esse caso que chocou aí o Paraná, completando um ano e à espera do júri popular. Joyce.
Muito obrigada, então, Emanuel Fornazari, a todos os meus colegas aqui neste CBN Paraná, eu, Joyce Carvalho, da CBN Curitiba. Comandei aqui essa semana, mais uma, né, de informações para você relevantes aqui do Estado, junto com a Cláudia, com o Paulo da CBN Londrina, com o Emanuel da CBN Ponta Grossa, com o Marcelo da CBN Cascavel, da Brenda da CBN Maringá, e assim seguimos também com esse compromisso para você. Voltamos com o CBN Paraná na segunda-feira.